Ensino Significativo no Lar, por Darren E. Schmidt. Quatro maneiras de ensinar a nossos filhos as lições importantes da vida. O empenho de aproveitar os momentos de ensino ao criar nossos oito filhos foi uma tarefa desafiadora, porém recompensadora. Mas por sabermos que o lar é o primeiro e mais eficaz local para que os filhos aprendam as lições da vida, minha esposa e eu tentamos fazer tudo o que pudemos para ajudar nossos filhos a aprender essas lições. Aqui estão alguns princípios que nos foram muito úteis. Faça o que for melhor. À medida que nossos filhos se envolveram em mais atividades, foi cada vez mais necessário estabelecer prioridades. O Elder Dallin A. Jokes, do Quórum dos Doze Apóstolos, lembrou-nos: o mero fato de algo ser bom não quer dizer que tem que ser feito. Algumas coisas são melhores e são elas que merecem atenção prioritária em nossa vida. Ele disse ainda: os pais devem fazer o que for preciso para que haja tempo para a oração familiar, o estudo das escrituras em família, a noite familiar e outros momentos preciosos com toda a família e com cada filho individualmente. Tempo para esses momentos que unem a família e ensinam os filhos a valorizar as coisas de importância eterna. Os pais devem ensinar as prioridades do Evangelho por meio das atividades que realizam com os filhos. Esse foi um conselho muito bom para nossa família. À medida que minha esposa e eu fizemos das atividades de nossos filhos fora de casa uma questão de reflexão e oração, algumas das coisas que achávamos ser importantes se tornaram desnecessárias. Fiquei particularmente surpreso quando perguntei a nossos filhos se queriam participar de um time de basquete, tendo eu como treinador. A resposta foi: acho que não, pai. E também: pai, temos uma cesta no quintal e gostamos quando você joga conosco e quando disputamos jogos com os vizinhos. Assim temos bem mais chances de pegar na bola. Estudar e aplicar as escrituras. Há uma grande diferença entre ler as escrituras e estudá-las. O antigo profeta Josué ensinou que temos sucesso no estudo das escrituras quando meditamos nelas dia e noite e temos cuidado de fazer conforme a tudo quanto nelas está escrito. Josué, capítulo 1, versículo 8. Durante nosso estudo das Escrituras, tivemos mais sucesso quando reservamos tempo para que nossos filhos meditassem em perguntas específicas e depois os convidamos a fazer conforme a tudo quanto nelas está escrito. Certa noite, estávamos comendo nosso lanche ao ar livre e lendo no livro de Mormon a respeito da queda dos nefitas. Senti-me inspirado a perguntar a meus filhos por que achavam que os nefitas tinham se tornado tão iníquos. Celeste, de 6 anos, disse que achava que os nefitas e lamanitas tinham parado de fazer suas orações diárias. Todos concordamos que a queda dos nefitas começou quando se esqueceram de orar e de fazer outras coisas aparentemente pequenas. Naquele momento, veio-me à mente a ideia de convidar meus filhos a orar com mais intenção e sentimento. No dia seguinte, perguntei como haviam sido suas orações. Isso lhes deu a chance de compartilhar o que vivenciaram e me deu a oportunidade de prestar testemunho sobre a oração. Nem tudo o que aconteceu em nosso estudo das Escrituras deu tão certo, mas quando tivemos debates e convites para agir como parte do estudo, as Escrituras se tornaram mais significativas. Ajudar os filhos a tornarem-se responsáveis. Descobrimos que era muito bom dar designações a nossos filhos e deixar que elaborassem os detalhes por si mesmos. Quando permitimos que nossos filhos se envolvam e ajudem a tomar algumas das decisões da família, é mais provável que participem ativamente. Eles também desenvolvem o senso de responsabilidade e de prestação de contas, e assim aprendem a fazer muitas coisas de sua livre e espontânea vontade e realizar muita retidão. Doutrina e Convênios, seção 58, versículo 27. Aqui estão algumas coisas que ajudaram nossos filhos a ser mais responsáveis. Na noite familiar, ajude-os a preparar uma lição, escritura ou demonstrar um talento que escolherem. Permita que escolham um hino para que todos cantem ao estudarem as escrituras em família e depois convide um dos filhos a fazer a oração. Permita que ajudem a planejar uma parte de uma viagem da família e a se responsabilizar por ela. Realize com eles um conselho de família sobre assuntos financeiros e permita que tomem decisões sobre compras. Ensine-os a realizar determinada tarefa e encarregue-os dessa tarefa por uma semana. Realize um projeto de serviço mensal da família e permita que eles decidam quem a família vai ajudar. Permita que se revezem na escolha de alguém para visitar em determinado domingo. Permita que escolham uma atividade da família para determinada noite do mês. Seja o pastor. Houve ocasiões em que minha esposa e eu nos sentimos como pastores, tentando conduzir à força nossos filhos para a oração ou estudo das Escrituras. Mas em outras ocasiões, sentimos um espírito muito doce ao realmente pastorearmos e cuidarmos de nosso pequeno rebanho. Se não tomarmos cuidado, podemos facilmente deixar passar momentos em que podemos ser pastores. Um desses momentos aconteceu quando eu colocava nossos filhos na cama para dormir. Um de meus filhos perguntou: "Pai, o que o tenta?" A pergunta me surpreendeu. Ele disse em seguida: "Ao conversarmos sobre coisas que nos tentam, fiquei me perguntando que coisas tentam você." Eu sabia que seria um momento perfeito para ensiná-los, mas estava exausto pelo longo dia de trabalho. Não sentia vontade de ter uma conversa profunda com dois meninos, tão tarde da noite, ainda mais num dia de semana. Contudo, veio minha mente a história do Salvador junto ao poço. Mesmo após caminhar quase 50 quilômetros, ele reservou o tempo para ensinar a mulher samaritana. Vê João, capítulo 4. Decidi que aquele poderia ser um dos momentos junto ao poço. Por isso me sentei e perguntei se eles achavam que era pecado ser tentado. Houve uma longa pausa, e então começamos a conversar e a ouvir uns aos outros. Ensinei-lhes sobre o encontro do Salvador com Satanás e prestei testemunho das bênçãos que recebemos por resistir à tentação. Ver Mateus capítulo 4. Foi um daqueles momentos especiais como pai. Fomos dormir um pouco mais tarde do que de costume, mas a alegria que senti valeu todo o sacrifício de sono. Uma das oportunidades urgentes é de responder a um filho quando ele faz uma pergunta, lembrando que eles nem sempre perguntam, que eles nem sempre são ensináveis e que nem sempre escutam, ensinou o Elder Richard L. Evans, do Quórum dos Doze Apóstolos. E com frequência temos que nos adequar aos termos deles e ao tempo deles, e nem sempre a nossos termos e a nosso tempo. Se eles sentirem que podem confiar em nós para fazer suas perguntas triviais, mais tarde confiarão em nós no tocante a assuntos mais sérios. Escolhidos e auxiliados pelo Senhor. A responsabilidade de cuidar dos filhos de Deus é muito pesada. Sempre que me sinto inadequado como pai, lembro-me de algo que o Elder Neil A. Maxwell, do Quórum dos Doze Apóstolos, disse certa vez. O mesmo Deus que colocou aquela estrela em uma órbita precisa, milhares de anos antes de ela aparecer sobre Belém, em comemoração ao nascimento do infante, deu no mínimo igual atenção a cada um de nós, na precisa órbita humana, para que pudéssemos, se assim o desejássemos, iluminar a paisagem de nossa vida individual, para que nossa luz não apenas conduzisse outros, mas também os aquecesse. Essa declaração me inspira quando me sinto desanimado. Ela nos deu coragem em relação à nossa capacidade de ser pais, sabendo que nossos filhos foram colocados dentro de nossa órbita por um motivo e que o Pai Celestial confia em nós. Que Ele possa abençoar sua família enquanto aprendem o Evangelho juntos e ao ajudar seus filhos a tornarem-se responsáveis e a aproveitarem os preciosos momentos de ensino. Fim do artigo Ensino Significativo no Lar, por Darren E. Schmidt.